Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta aqui. Voltamos para o último bloco do Cultucada com ela, Maíra Fernandes. Ela falou um pouco da trajetória, da visão dela como atriz e arte educadora. Mas, para quem não sabe, ela também é curadora e produtora de grandes festivais. Má, você, né, faz a curadoria de espetáculos para teatro do Psicodália, fez para o Libélula. Queria que você entenda. Qual que é o critério de seleção assim, que você faz quando você pensa em curadoria para um festival como é o Psicodália? Assim, quando você pensa, eu preciso fazer uma curadoria para um festival de 5 dias, o que, que você pensa?
Que já pensei em tanta coisa, já mudou tanto a forma de olhar isso, né? É, hoje, a última edição que teve do Psicodália, tanto no Libélula agora, eu tentei. Eu tento pegar linguagens teatrais, porque eu penso assim: se a pessoa tá lá para viver 5 dias de experiência, eu preciso tentar mostrar o teatro, assim como as bandas, que a gente mostra várias sonoridades. Tentar mostrar o teatro de diversas formas, linguagens. Então, um pouco da palhaçaria, né? Espetáculo de drag, drama, vamos pegar uma coisa mais conceitual, vamos pegar um espetáculo para criança, vamos trazer uma comédia, né? Vamos pegar um tema mais profundo. Então, eu tento... Não fico numa linguagem ou numa coisa específica. Também tem a ver com o artista que está afim dessa experiência, porque é diferente, é um palco diferente, é um público diferente, é um público que está imerso há 5 dias consumindo cultura, uhum. Né? Então, tem a ver com os artistas que se dispõem, estão afim dessa experiência, né?
Uhum. E além da escolha desses espetáculos, como que você enxerga o papel de curador, de curadora? Como que é esse papel? Eu acho ótimo o nome, né? Da curadoria. A gente...
Da cura.
É, da cura. Como que você enxerga esse papel, assim, além da seleção? Porque tem aquela imagem estereotipada, né? Do curador, que é aquele cara que vai assistir teu espetáculo pra ti, como tipo um olheiro de jogadores.
Central, né?
Exato. Como que você enxerga esse papel?
Acho que de volta é sensibilidade. Então, primeira coisa, sensibilidade. Você tem que entender muito bem o teu público, entender muito bem o teu público e entender muito bem que artista que vai estar legal nesse público, nesse contexto, nesse espaço. Por exemplo, o Psicodália era feito numa tenda, não era um palcão, não tinha uma caixa preta mais perfeita, tinha caixa... Então, assim, que artista que vai estar confortável, que vai estar bem... Para ele, aquele espaço é legal, né? Eu acho que é sensibilidade. Depois são os recursos financeiros, obviamente, né? Quanto que eu tenho de dinheiro, que isso é outro assunto. É, logística desse artista, eu entender todas as necessidades, porque eu acho que o artista ele tem que ser muito bem tratado, independente da situação. Então, o quanto que eu vou conseguir dar o suporte que esse artista precisa e ser justa ao ponto de falar, receber um mapa de luz e de som e falar, olha, eu não tenho como atender isso nessa ocasião. Para você tá ok o que eu tenho? Então, eu acho que é enxergar aquele espetáculo funcionando no lugar que você está curando.
Exato. E fora isso, você também cuida, né, da obra do artista ali, além de curar isso, né, mostrar, apresentar isso, você também cuida, né, Má, desse papel do curador hoje em dia.
Da qualidade, né?
Exatamente.
A qualidade, que seja com a qualidade que ele tem, né?
Uhum, maravilha. E aí, assim, futuro dos festivais, futuro das apresentações, o que que você acha? Que acha?
Ai, gente, difícil.
Prefere pular essa pergunta?
Não, é que eu às vezes me pego assim, eu sento na minha varanda, tomo um chimarrão e fico falando, e aí, né? Quando que eu vou estar num festival novamente? Eu fico pensando que depende de muita coisa.
Uhum.
Não só da pandemia acabar, obviamente, para as pessoas poderem voltar a estar próximas, mas de políticas públicas que estão sendo destruídas, né? De políticas culturais que estão sendo destruídas, do artista que de alguma forma está ficando muito para escanteio, que não tem nada que apoie muito ele nesse momento. Então, por enquanto, não entendi ainda. Não entendi muita coisa o que vai ser, não.
Você sente, assim, que vem sendo aplicado uma grande sabotagem às manifestações artísticas no geral, assim? Não só por causa da pandemia.
Eu sempre brinco que eu tô envolvida com os dois setores mais necessários e mais boicotados, que é a arte e a educação.
Uhum.
Então eu acho que a gente está num momento muito difícil, que esses dois setores levam a um senso crítico, a uma maneira potente de construir um sujeito dentro de uma sociedade, e por enquanto é melhor que ele fique abandonado mesmo. E é assim que eu tô vendo, assim, deixar o abandonado porque não é importante.
Uhum.
Para a construção do que estão fazendo agora.
E
não
aí,
sei se foi, deu para entender?
Não, deu, você colocou a visão que a sociedade, os governantes, né, o governo tem da gente mesmo. Porém, a gente entende também a necessidade se quando você investe, né? Existem cases fora do Brasil de quando o investimento dentro da arte, da cultura, entendendo que cultura tem a ver com patrimônio histórico, tem a ver com os nossos ancestrais, tem a ver com a forma que a gente come. Então, quando o investimento é pesado em cultura e em educação, a economia volta a crescer, né? Então, a gente vê alguns movimentos assim, crescentes, né, de apoio aos artistas, de entender a importância. E daí, queria, né, como que você enxerga esses movimentos? Você participa de algum? O que, que você acha que, enquanto privilegiados dentro do lugar de arte que a gente se encontra, o que, que a gente pode fazer?
Tenho acompanhado, estou no grupo do Teatro em Movimento, que é um grupo dos artistas curitibanos e atores, principalmente o pessoal das artes cênicas que se uniram, né? Eu estou nesse grupo que não estou tão envolvida nas reuniões e coisas, mas participo, acompanho o que está acontecendo, né? Tenho a Rede Coragem também, né? Que é mais direcionada dos músicos, Camisa Preta, que é dos técnicos. Fico sempre olhando, assistindo uma live, tentando entender tudo o que está acontecendo. E mais uma vez, o quanto que o artista está ajudando e cuidando dos seus, né?
Uhum.
Assim, então, tem o movimento Arte Salva, né? Que está fazendo arrecadação de alimentos para levar para artistas. A gente tem artistas que estão passando necessidade, sim. E falta o que comer, sim. Né? Eu já ajudei um ou outro, mas assim, o que também a minha renda caiu em, sei lá, 60%, né? Porque as outras coisas pararam.
Uhum.
Então, assim, às vezes ajuda um aqui, outro ali, compartilhar o pão, tá sendo isso. Compartilhar o pão que você tem em casa.
Uhum. Compartilhar, estar atento e forte para cobrar que os nossos poucos direitos não sejam ainda mais retirados, né? Porque a gente ainda...
Isso.
É importante também entender os atos políticos, enquanto que é necessário que você criativa, você artista, você educador, se envolva nas políticas públicas. Fique consciente delas, né?
Cobre bastante, fale bastante, cobre, sempre que possível, conte para a sociedade como isso funciona.
Exato.
Né?
Falar do processo criativo não é uma ego trip, né, Maíra? Eu acho que... Que
não,
tem essa. Exato, falar disso é para você se expor ali ao seu trabalho. Além de você ficar vulnerável e ser bom para cura interna, você está também mostrando o quanto é sério que você faz, né?
Eu acho que é mostrar que, por exemplo, para fazer um curta de 3 minutos, igual eu fiz da Aparecida, tudo que envolve para fazer, eu não estou falando isso justamente por ego trip, como você disse. É justamente para entender o tanto de pessoas que se envolvem e ganham para aquilo, para você ter aquela arte. Então, o quanto que na indústria cinematográfica, no teatro, quantas pessoas estão envolvidas naquilo, né? A gente tem muita gente, a camareira, o técnico, é muito emprego, uhum. É um mercado, a arte é um mercado, sim. Lindo, maravilhoso, mas é um mercado, emprega pessoas.
Exato. Tem uma advogada amiga nossa que fala que às vezes eles pensam, eles acham que a gente trabalha com prazer, eles ficam com um pouco de inveja, por isso que tentam boicotar a arte demais.
Pode ser,
talvez
vai
eu seja uma boa visão, assim, né?
Vai saber.
Exato. Guria, a gente está encerrando, mas antes de encerrar, eu queria que você contasse os seus canais de aparição, contasse dos teus projetos, falasse um pouquinho do que você está inventando aí na quarentena e onde que as pessoas que estão nos ouvindo podem te acompanhar.
Tá, eu tô com esse meu perfil pessoal, que é tudo misturado, tudo junto, que é o mairafernandes.dd, né, que é o meu canal. Tô abrindo um novo, assim, que é a Messemundo, que eu peguei do Contadoras de Histórias, né. Só que, assim, ele é novinho, pouco alimentado, tô entendendo o que eu vou fazer com ele. E também vai ser o mesmo nome do canal do YouTube, que eu vou colocar essa série das tragédias da Aparecida. Então, possivelmente pelo meu pessoal, as pessoas vão ficar sabendo de tudo que tá rolando em outras. Então, o meu pessoal é o principal. E quero abrir mais umas turminhas de teatro aí a partir de agosto. Pelo trabalho, sim, mas eu percebo que pela sanidade mental das nossas crianças, elas precisam fazer coisas, uhum. Sabe? Elas se adaptam bem, tudo, mas, assim, ter um momento de brincadeira, jogo, acho que também é bem importante. Vou abrir mais algumas turmas aí, tô com uma ideia de abrir uma turma aí pra galera aí que também não tá com muita grana, mas, uhum. Sabe, fazer uma coisa mais...
E daí todo mundo vai ficar sabendo dessas aulas, dessas turmas, pelo teu Instagram pessoal. Existe uma idade mínima? Você pensa já nisso ou não?
Ah, até me ajude, Michelle, você que é mãe. Eu já pensei em tanta coisa. Eu penso que a partir dos 5 uma criança já interage bem com outros numa câmera. Eu vou ter que experimentar, igual eu fiz com a outra. Eu vou ter Entendi. Que experimentar, mas acredito que 5-6 anos vai ser o começo.
Olha aí, pais de plantão que precisam distrair os seus filhos por 1h30. Fica uma boa dica aí. Guria, e uma outra pergunta, a última, prometo. O que você indica para a literatura durante esses próximos 15 dias, pelo menos, que estamos em isolamento social e devemos ficar em casa?
Ah, mulheres, leiam Mulheres que Correm com os Lobos. Acho que todas as mulheres precisam ler esse livro. Ele é muito interessante em diversos aspectos. É um livro que vem da psicologia, mas ele é fantástico. Você entende muita coisa. Leiam alguma coisa de Hilda Hilst. Comecem pela poesia. Que é melhor. E eu acho que é isso. Eu tenho um livro preferido da minha vida, que é até muito louco, assim. Ele é bem simples, tal, que é o Fernão Capelo Gaivota, que fala do voo da gaivota. O Fernão, ele não pertencia àquele bando e ele queria ser um pouco mais livre. Ele queria dar voos que nenhuma gaivota dava. E ele foi fazer isso. Fala da liberdade. Que esse livro, e eu li a primeira vez, eu tinha 9 anos, e eu já reli algumas vezes. Então eu indico Fernão Capelo Gaivota. Olha que coisa.
Maravilhosa. Então tá, Guria, quero agradecer muito a tua participação, ter aceitado aí o nosso convite. É bem importante trazer, assim, figuras como você, que fazem a gente acreditar aí num futuro mais próspero. Esperamos, assim, tá?
Eu que te agradeço. Eu quero te agradecer também, dar parabéns aí pelo esse programa que tá lindo. Só pessoas fantásticas você tem trazido. E o seu senso de comunicadora, que é incrível, Michelle. Ai, você é fantástico mesmo. Obrigada.
A gente se ama, a gente também tem isso.
Obrigada.
Eu vou ficando por aqui. Você sabe que Cultucada fica, fica disponível para todos os formatos de podcast pelo site, que é cultura930.com.br/cultucada. Então, se você não conseguiu ouvir inteiro, tem por lá também. A live vai ficar salva aqui no perfil de desenvolvimento artístico. Se você quiser nos mandar sugestão de pauta, temas para conversar, pessoas que eu posso trazer aqui, vai mandando. E toda quinta também a gente está ao vivo pelo desenvolvimento artístico às 21 horas, sempre falando de arte, cultura e entretenimento. Má, brigadão, viu? Obrigada mesmo. Se hidratem. Imagina. E até terça que vem. Tchau. Você ouviu o Cultucada comigo, Michelle Goodman. O Cultucada tem apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930/cultucada.